corresponde à terceira fase do livro. O livro de Isaías comporta três profetas, ou pelo menos três momentos diferentes da vida, em que um profeta no início deixa discípulos que continuam o seu livro ao longo da história, a ponto de termos em um só livro o reflexo da reflexão, do pensamento, do espírito daquele que foi o profeta que inicialmente professou a sua fé na promessa que Deus havia feito a Davi de guardar a sua aliança indefinidamente, eternamente. E aí vemos aqui esses profetas, que são aqueles sucessores do profeta Isaías, reescrever essa história agora em outro momento, do momento da vida de Israel. Israel vivia, portanto, no exílio, e a volta do exílio foi marcada por muitas incertezas. Afinal, o que está para acontecer conosco? Afinal, nós saímos da nossa terra e agora voltamos e reencontramos tudo tendo que ser reconstruído, porque, afinal de contas, com o afastamento da população, aqueles que ficaram na terra eram submetidos, portanto, à força militar da Babilônia, que agora, vencida pelos persas, cede o seu lugar a essa nova geração. Esse é o momento da história em que nós estamos vendo essa promessa que o profeta recupera, dizendo assim: assim como Deus deu abundância a Davi e a Salomão, ele também haverá de devolver esta abundância a você que agora volta para a sua casa, para a terra onde Deus havia feito uma promessa de que nos estabeleceria ali como um sinal da sua eleição. A terra é isso. Deus escolheu um lugar para o Israel habitar e assim, neste dom que foi a terra, manifestou claramente a sua aliança, a sua eleição de Israel. É por isso que é tão importante a Terra Santa naquele momento da história e que depois, quando ela vai ser perdida definitivamente com a expulsão dos judeus do território por meio dos romanos, esta terra se torna, portanto, a terra do encontro com Deus. A terra prometida é a terra do encontro. Cada um de nós é terra prometida quando se dá ali em nós este encontro com Deus que realiza essa promessa, uma promessa de aliança eterna. É por isso que esse texto vai dizer assim: manterei fielmente as graças concedidas a Davi, farei convosco um pacto eterno. É desse pacto eterno que cada um de nós, que nos sentimos também filhos de Abraão por causa de Jesus Cristo, por causa da nova aliança, é que entendemos que essa é uma palavra que ultrapassa os séculos e nos alcança, não porque poderíamos, quem sabe, imaginar também viver em Israel, como se lá fosse um terreno geográfico. É por essa razão que a gente pode dizer que a situação atual, do momento atual político de Israel, nada tem a ver com a Sagrada Escritura. É um momento político decidido pelas grandes potências mundiais, tudo em torno da riqueza daquela região que é o petróleo. Portanto, sabemos bem que da Bíblia nada se pode falar quando se trata das questões políticas atuais envolvendo o atual Estado de Israel, que é uma outra coisa diferente daquele que foi, na Sagrada Escritura, o tempo em que Davi e Salomão recebeu as promessas. Já por essa passagem de Isaías, já podemos compreender bem, porque afinal, nesse momento da história, já não existia mais o trono de Davi, os reis já não mais existiam como sucessores, né? Já tinha se perdido a sucessão de Davi. Então, por que o profeta está falando ainda de Davi? Porque nesse momento, Davi é esse personagem espiritual que representa ou que encarna a promessa de Deus de que não deixaria o seu povo sem ser conduzido por ele, por um pastor. É assim que os cristãos vão interpretar, considerando Jesus Cristo esse filho de Davi, o pastor, né, das ovelhas que Deus havia prometido. Portanto, existe uma espiritualização da promessa, de tal modo que nós podemos hoje dizer: as promessas a Davi também são feitas a mim. Né? Deus mantém a sua promessa, apesar de tantas vezes as adversidades da vida parecerem nos enganar, nos desviar desta convicção. Por isso que é importante perceber o quanto o valor espiritual, religioso, teológico, de palavras que parecem estar encarnadas na história, no tempo, na geografia, precisa ser levado em conta. Se não fizermos essa transposição espiritual dessas passagens, a Bíblia se torna letra morta, um livro, quem sabe, de história duvidosa, porque não temos como comprovar historicamente as afirmações que encontramos, visto que já se passaram 2000 anos dos acontecimentos e muita coisa se perdeu no caminho. Então é sinal de que aquilo que se conserva em função do seu valor espiritual, não é? Por isso que é importante que a gente compreenda o contexto histórico que a Bíblia foi escrita e daquilo que ela faz referência quando escreve, quando fala-se, não é? Como agora vimos essa profecia de Isaías, mas é importante recordar sempre que essa profecia é sempre atual, ela também é para mim hoje. É porque ela é para mim hoje que eu posso continuar lendo com proveito. É nesse sentido do é para mim hoje ler com proveito que a gente entende o que diz São Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8. Veja como ele se expressa: irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Cristo por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus que é manifestado em nós, em Cristo, é um amor que se manifesta através dessas situações da vida. É por isso que quando agora lemos essa passagem de São Paulo, compreendemos que ele também está interpretando da mesma maneira como nós havíamos mencionado antes, ler o passado aos olhos do presente. Para São Paulo, o presente é Cristo ressuscitado. Ele morreu e ressuscitou. Para nós, o presente é Cristo continua ressuscitado em nossa vida, na história. Por isso, não podemos perder a esperança. Não podemos desanimar diante das adversidades, porque, afinal, aquilo que o Evangelho representa é algo que está para além da minha vida momentânea, desse meu tempo na vida. O Evangelho representa a boa nova de vida para todo aquele que veio antes e que virá depois de mim, na medida em que eu compreendo a ressurreição como uma vitória da vida sobre a morte, sobre todas as expressões de morte que a gente encontra no mundo. O que nós buscamos é que na nossa vida nós sejamos esse mensageiro da paz, esse mensageiro da vida que Jesus nos convida a ser através do seu Evangelho. É por isso que crer em Jesus Cristo, viver a palavra de Deus, não é apenas uma adesão a uma prática religiosa, quem sabe privada ou até mesmo pública, como a liturgia, mas é uma adesão a uma maneira de ver o mundo e de julgar também as realidades deste mundo à luz daquilo que Jesus viveu e fez. É nesse sentido que podemos sim continuar dizendo: a palavra continua viva, eficaz, atual, porque as realidades humanas às quais ela responde continuam presentes. E quais são essas, senão aquelas mais radicais que nós podemos encontrar? O valor da existência da nossa vida, o valor da brevidade da nossa vida, o sentido que há no sofrimento e o sentido que há na alegria, no produzir alegria,